Playlist 104, Rádio Aparecido, melhor da nossa programação musical. Angel, John Secada. 11 horas 42 minutos. 11h42 da manhã, bom dia a você, obrigado pela sua audiência, pela companhia, pelo youtube.com/Rádio Aparecida, você que nos acompanha pelo aplicativo Aparecida, aí pelas nossas rádios parceiras, pelo seu radinho de pilha, obrigado, viu? Vamos juntos, porque agora é hora do nosso...
Rádio Aparecida, o assunto é você.
E o assunto é você de hoje, tem como tema a cultura, viu? É isso mesmo. Conjunto de tradições, crenças e costumes de determinado grupo. É assim que muitos descrevem a cultura. A cultura é diferente em países, gerações, religiões e em outros também. E é sobre cultura que nós vamos bater um papo hoje muito legal com a professora Flávia Gabriela. Professora Flávia, seja bem-vinda. Uma ótima manhã. Obrigado por atender ao nosso convite.
Bom dia, Edu. Bom dia aos ouvintes da Rádio Aparecida. Estou muito feliz de estar com vocês mais uma vez nessa manhã, nesse dia lindo. Hoje está fazendo um dia lindo, graças a Deus.
Isso é bom.
E estamos à disposição.
Tá certo. Professora, eu começo a nossa conversa, o nosso papo, perguntando para a senhora, na verdade pedindo para que a senhora explique melhor para a gente o que é a cultura, por que, que nós fazemos essa confusão toda aí, o que é a cultura?
Edu, você sabe que esse é um dos assuntos que eu mais gosto de falar, tanto
que bom.
Nas pesquisas, quanto em sala de aula, que eu gosto de conversar a respeito, de bater papo, sou uma grande observadora da cultura, né?
Que bom, que bom.
É, porque o que, que a gente precisa entender sobre cultura, né, Edu? A cultura, ela é parte do que somos, né? Muitas vezes a gente se refere à cultura imaginando, por exemplo, simplesmente a manifestações artísticas, e aquilo que a gente chama de manifestação cultural, como o próprio nome já diz, né? Apresentação, música, etc. Mas isso é um fragmento de tudo que representa a cultura, né? A cultura, ela é parte daquilo que nós somos de fato, porque ela regula a nossa convivência e a nossa comunicação. Ou seja, aqueles códigos silenciosos que nós temos, que ninguém precisa ficar falando para a gente o tempo todo, mas nós sabemos que eles são necessários para a nossa boa convivência, são hábitos que foram sendo aprendidos e repassados por gerações para que a gente hoje tivesse uma condição de vivermos em grupo, de vivermos em sociedade.
Sim.
Então, o que, que pode ser a nossa cultura, em exemplos muito simples do dia a dia? O fato de que nós temos aqui, em geral, né, horário de café da manhã, horário de café do almoço, de almoço, horário de jantar, né, que são esses encontros de refeição das pessoas ao redor da mesa. Esse é um aspecto cultural, são hábitos. Né? E claro que com a mudança dos tempos, com a tecnologia, eles vão se alterando, né? Todo e qualquer fato e fator que ocorre nas nossas mudanças, na nossa maneira de entender o mundo, interfere diretamente na nossa cultura, consequentemente interfere nos nossos hábitos. Então tudo aquilo que a gente aprende e que nós vamos repassando e que nós vamos automaticamente entendendo que é necessário, sem necessariamente alguém precisar ficar falando para a gente, faz parte da nossa cultura. O que a gente costuma dizer, brincando um pouquinho com essa questão da cultura brasileira, né, do fila. Né, a gente costuma ficar, tá, brasileiro não sabe fazer fila, não sabe respeitar fila. Né? Só que se você vai para um ponto de atendimento e você vê uma pessoa na porta, sem ao menos perguntar, você se posiciona atrás dela.
Sim.
E outra pessoa se posiciona atrás e assim vai se formando uma fila. Tanto que às vezes acontece, a gente fala assim, isso daqui é fila, você já está nela, né? Você entra ali naquele grupo e você já entrou naquela fila. Por quê? Porque isso nós vamos aprendendo desde que nós somos pequenos, né? Desde a tenra idade, tudo aquilo que a gente entende como regulação, como maneira da gente conviver, ela faz parte da nossa cultura. Andar vestido, por exemplo, andar calçado, por exemplo.
O bom dia, boa tarde, boa noite também faz parte.
Os cumprimentos, exatamente. Tudo isso faz parte desse repertório, né, que nós vamos construindo ao longo da nossa vida para que a gente possa se relacionar de alguma maneira em grupo.
Perfeito. Agora, professora, como se dá a cultura?
A cultura, Edu, ela tem aspectos tanto tangíveis, né, que são aquilo que a gente pode tocar,
sim,
que a gente pode olhar, que a gente pode ver, como os aspectos intangíveis, né? Essas ideias, normas de comportamento que a gente acabou de falar,
são as intangíveis.
A própria religiosidade, formas de religiosidade que você citou aí na introdução do nosso bate-papo, eles fazem parte da nossa cultura, né? E como é que isso acontece? Como eu mencionei no início, a nossa cultura ela está em constante transformação, porque nós somos seres gregários. O que é um ser gregário? Nós vamos absorvendo, como uma esponja, tudo aquilo que vai acontecendo no mundo e vamos incorporando ao nosso dia a dia. Como é que era a vida das pessoas? Eu gosto de fazer essa brincadeira, principalmente em salas de aula. Como é que era a vida das pessoas antes da gente ter o WhatsApp? Você lembra, Edu? Como é que era a sua vida antes de ter o WhatsApp?
Era a vida normal, porque a gente não conhecia, né? Não tinha...
Exato. É. Como é que você se comunicava com as pessoas?
Falando, conversando...
Exatamente.
Interagindo.
Exatamente. Como é que você fazia se você precisava falar alguma coisa para alguém que você só ia ver amanhã?
Vixe.
Você tinha que esperar o outro dia.
Não tem jeito, é.
Não tinha jeito, não é? Se você precisava mandar uma mensagem para um parente, um amigo, uma pessoa que mora em outro estado.
Carta.
O que você tinha que fazer? Você tinha que escrever uma carta, não é?
Isso.
E tinha que aguardar essa carta chegar até essa pessoa.
20 dias.
Ou não. 15 dias, às vezes, né? E hoje não. Hoje, com a tecnologia, se eu preciso falar com o Edu agora, meia-noite, uma hora da manhã, eu vou mandar uma mensagem para ele. Se eu preciso falar com a minha irmã que mora lá na Itália, eu mando um WhatsApp para ela, eu mando um e-mail para ela, né? Então, essas novas ferramentas, elas vão mudando a nossa cultura. Elas vão transformando a nossa cultura. E elas vão fazendo a gente pensar... Quais são esses hábitos que a gente foi aprendendo desde pequenininho e que sofrem tipos de interferências diferentes e que moldam o nosso comportamento? Isso aqui é um resultado dessa tecnologia e dessa velocidade. Nós não sabemos mais esperar.
É verdade.
Nós não temos mais tanta paciência de esperar as coisas. Né? Por quê? Porque nós estamos acostumados, isso virou um traço da nossa cultura, que é a cultura digital, que se incorpora nas nossas relações.
Perfeito. Agora, professora, quais são os tipos de cultura que nós temos?
Essa pergunta é muito interessante, Edu, porque tira um pouco de dúvidas com relação àquilo que a gente falou lá no começo, né?
Sim.
O que é cultura? Será que é só música? Será que é só dança?
Das tradições, crenças, costumes, né?
Exatamente, então isso fica um pouco, é o que fica mais evidente para as pessoas, né? Só que nós costumamos classificar de acordo com estudos da própria sociologia, né? Que é uma área de estudo que foca no relacionamento, no comportamento das pessoas e nessas sociabilidades, que nós classificamos, então, a partir dessa visão, sete tipos de cultura, né? Sete tipos, né? Dividimos em sete tipos. A cultura de massa, que é aquele tipo de cultura que a gente recebe da mesma maneira para todas as pessoas, né? Ela é transmitida sem levar em consideração as características locais ou regionais. Então, se eu, por exemplo, eu não sei como você chama geladinho aí. Geladinho, tem gente que chama geladinho de sacolé, tem gente que chama de chup-chup. Por quê? Porque culturalmente, simbolicamente, isso tem um valor cultural para cada um desses grupos sociais. Quando eu falo de cultura de massa, eu estou falando de algo que é evidente para todo mundo, né? É algo que faz parte de uma visão independente da região que você mora. O seu conhecimento, a sua tradução para isso, ela vai ser a mesma. Depois nós temos a cultura erudita, que é diferente da cultura de massa, né? E que ela vem a partir de um pouco mais de profundidade de conhecimento e de pesquisa, né? As exposições artísticas, por exemplo, as apresentações teatrais, os concertos, eles fazem parte desse segmento de cultura erudita. Por quê? Porque nem todo mundo tem acesso a esse tipo de conteúdo, nem todo mundo se afeiçoa a esse tipo de conteúdo e nem todo mundo acaba aprendendo, vamos dizer assim, a valorizar, né? Você não gosta daquilo que você não conhece, né? Por isso que a gente vê tantos movimentos culturais querendo oferecer arte para as pessoas, porque oferece essa capacidade de abstrair e de olhar para o mesmo objeto, né, ou para a mesma situação, um olhar diferente, uma maneira diferente.
Agora, já que a senhora tocou nesse assunto, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre a cultura brasileira.
Perfeito. Eu só queria, Edu, falar rapidinho dos outros tipos de cultura.
Sim,
né?
Sim.
A cultura popular, que tem a ver com as festas, o folclore, artesanato, música, dança. Cultura material, que é o que a gente chama dos patrimônios culturais, né? Aí em Aparecida nós temos a basílica, né? As duas basílicas. E aí essa é uma cultura material, é uma cultura física, é um elemento arquitetônico. A cultura imaterial, que são esses hábitos e comportamentos que regem determinado grupo de acordo com o local que eles vivem. A cultura organizacional, que é a minha área de trabalho de mercado, hoje está focado um pouco nessa questão de como associam-se valores a determinados projetos, a determinadas empresas e organizações, e a cultura corporal, que é essa cultura relacionada às danças, aos jogos, às atividades, entre outros.
Existe a cultura de redação também, né?
Exato, porque isso faz parte, na verdade, de um tipo de visão daquilo que a gente chama de cultura popular.
Está
dentro do espectro de cultura popular.
Sim, sim.
Né? Nós vamos criando maneiras e padrões, praticamente, que vão se repetindo de acordo com o que a gente vai passando. Eu recebi da minha mãe, consequentemente, minha mãe recebeu da minha avó, e isso vem, vai vindo de grupos anteriores. Com relação à cultura brasileira, Edu, o que a gente tem? Né? Nós temos uma cultura muito mista, né? Nós chamamos até que a cultura no Brasil é resultado da miscigenação de grupos étnicos.
Sim.
Né? Se a gente olhar, por exemplo, os nossos estados, se você for para o Nordeste, você verifica que há elementos e traços culturais diferentes da cultura carioca, diferentes da cultura paulistana, paulista, né? Porque cada uma dessas regiões desenvolveu-se de uma maneira e onde, por exemplo, nós tivemos povos e civilizações de outros países chegando, predomina-se esses traços de cultura. Exatamente. Né? Existe até um texto bonitinho que fala sobre os nossos sotaques, né? Por que no Rio de Janeiro nós fala-se porta e não porta, como nós falamos aqui no interior, né? Porque nosso R aqui em São Paulo é muito carregado de português de Portugal, que é esse R bem marcado. No Rio de Janeiro a gente tem um R já porta, portão. Porque a influência maior é uma influência francesa, né? Na língua francesa a gente observa o fonema do R com muita ênfase. Então essa miscigenação, lá no Nordeste, por exemplo, a gente teve a ocupação holandesa entre 1600 e alguma coisa, 1630, 1640, 1650. Então também isso tem uma influência na nossa maneira de nos relacionarmos e, consequentemente, também na nossa culinária, né? E também, né, não deixando de lado aquilo que você falou no início, a questão da nossa religiosidade, né? Por que que o Brasil é um país que desenvolveu-se também em cima da religiosidade cristã, né? Porque a própria história do, entre aspas, descobrimento do Brasil, da chegada de Portugal ao Brasil, ela conta da primeira celebração dos jesuítas que aqui chegaram, né, do processo de catequização. Então, por isso, esse traço cristão é muito marcado na nossa religiosidade, embora a gente tenha uma mistura também de outras religiões, por conta dessas entradas de outros países na nossa cultura.
Interessante. Eu achei aqui, professora, um cordel do sotaque, que é o quero dizer que obrigado, não está de todo errado, é apenas o sotaque de nordestino arretado.
Ai,
aí vem embaixo. Sotaque é bem o jeito de falar com muito respeito, de forma direta e aberta em qualquer nossa região. Falo na briga dos galos, três pastel, que dizem em São Paulo. Obriga e abriga um ralo de forte comparação. É muito bonito essa questão.
Muito lindo. A nossa cultura, a cultura brasileira tem uma grande poesia, né, Edu?
É uma grande
poesia. Nós temos aí muito essa miscigenação, esse caldo é o que faz do Brasil esse país tão cheio de visões, olhares e compreensões de mundo diferentes.
É o Jaime Filho que fez esse cordel lá em 17/11/2012. Agora, professora, para a gente assim encerrar essa nossa conversa tão gostosa, qual a importância da cultura para todos nós?
Eu acho que a grande questão, Edu, eu vejo que a grande questão é a importância da gente olhar e valorizar a nossa cultura, né? Entendê-la, saber por que, de fato, nós agimos, reagimos e nos relacionamos de determinadas maneiras. E muito mais do que isso, a gente também olhar para a questão dessa geração de conhecimento e de informação que vai ficando relegada num universo com tanta informação. O que nós precisamos é entender a nossa cultura, traduzir os nossos hábitos e entender o quanto as mudanças que acontecem no mundo transformam o nosso comportamento. É por isso que a história ela é tão importante para a gente enxergar o nosso perfil, a nossa vida e olhar lá para frente e entender o que, que essas mudanças elas trazem nesse momento imediato para a gente e trarão lá na frente. Né? Nós olhamos hoje no nosso país um cenário político super em discussão, né? Super debatido, em que observa-se os movimentos culturais buscando ressaltar a importância de olhar para essa cultura com carinho, com amor e com a valorização necessária.
É disso mesmo.
Eu preciso entender de onde eu vim, quem eu sou, por quê, bem do interior, né?
Sim.
Por que eu sou e para
onde eu vou.
Nós precisamos ter conhecimento das nossas próprias raízes e saber a relevância disso para as nossas vidas, porque um povo sem história é um povo sem identidade.
Isso mesmo. Professora Flávia Gabriela, nosso muito obrigado por esse papo muito bom, por esse papo gostoso. Esperamos contar com a senhora em outras oportunidades, viu?
Edu, eu agradeço, adoro esse nosso bate-papo. E eu fico, como eu disse, sempre à disposição, faço com muito amor, com muito carinho, tá bom?
Tá certo. Uma ótima semana para a senhora e dá um abraço na família.
Rádio Aparecida.
Calor da cultura, né?
Isso
nosso,
mesmo.
Nosso relacionamento. Um beijo pra você, bom dia.
Tchau, tchau.
Quem é rico mora na praia, mas quem trabalha nem tem onde morar. Quem não chora dorme com fome, mas quem tem nome joga prata no ar. O tempo duro no ambiente, o tempo escuro na memória. O tempo é quente, o dragão é voraz. Vamos embora de repente, vamos embora sem demora. Vamos pra frente que pra trás não dá mais. Pra ser feliz no lugar